Boa tarde a todos. A ideia agora nossa é dar uma prévia aí do que nós fizemos nesses últimos anos e por que nós estamos chegando a essas mudanças para alterar o nome, etc., que a gente discutiu do Grupo Ozônio, né? As atividades, como falamos, começamos em 95, né? Nós tínhamos os objetivos que eram preservar a camada do ozônio e sempre somando com boas práticas, novas tecnologias e afinar parcerias com governos e associações. Então, a ideia nossa desde o começo foi não só pensar em preservar o meio ambiente, camada de ozônio, mas sim focando para o nosso setor sempre as boas práticas. É um setor que é sempre carente de informações e carente de material técnico. Então, desde o início, a gente acabou partindo para dois caminhos, que seria o caminho de meio ambiente e o caminho técnico, né, para o nosso setor, que é uma coisa que a gente está sempre carente. Nesses 14 anos, né, nós tivemos uma média de 230 participantes. Esse foi o ano que nós tivemos menos inscrições. Um dos motivos que nós enxergamos no nosso setor para isso foi que acabamos de vir de uma pós-Febrava, né, que foi um evento agora em setembro que ocupou muito tempo do nosso setor. Outros seminários aconteceram e a gente acabou lutando agora com o calor, que o calor agora veio muito forte e o nosso setor é a época que realmente a gente começa a deslanchar, é a época de faturamento. Então, muitas pessoas envolvidas no setor esse ano, eu tenho certeza que agora, nesse momento, estão em campo, resolvendo várias questões, por causa que cresce realmente o nosso trabalho. Mas a nossa média, realmente, nos últimos 14 anos, tem sido isso. O ano passado, que nós fizemos em Campinas, deu 170 pessoas, realmente foi bastante gente. Esse ano, apesar de tudo, esse auditório é grande, mas nós estamos com 80 pessoas hoje aqui. Quer dizer, também é significativo para São Paulo, que a maioria das pessoas aqui, para a gente, chega sempre às informações primeiro, e mesmo assim a gente consegue sempre ter um público novo e pessoas tentando se informar e querendo ir atrás de novidades, né? Além disso, a gente, nesses anos, muitas vezes eu e a Josi, temos feito palestras em indústrias e palestras em universidades. Então, não fica só nesse seminário. A gente vai visitar as indústrias da palestra, a gente vai em faculdades da palestra, estamos sempre divulgando a questão ambiental e boas práticas, né? E o bacana é a nossa lista eletrônica hoje, que está com mais de 18 mil participantes, né? Então, a gente está crescendo, a gente tem um mailing aí que é algo impressionante para dentro de um setor que não é um setor tão grande. As nossas conquistas foi firmar a parceria, né, com a Abrave e com a Febrava, né? Graças a todo esse trabalho, hoje está aí o Nelson, que é o presidente da Febrava, nós conseguimos criar a Ilha Ozônio, né? Quer dizer, foi uma conquista de um trabalho bacana que a gente, dentro dessas últimas edições da feira, estamos divulgando boas práticas, divulgando o meio ambiente. A parceria com o PNUD, com as Nações Unidas, é uma coisa que tem sido, cada ano tem crescido, que a gente tem conquistado uma afinidade bacana. A parceria com o MMA também é uma coisa que cresceu bastante. Dentro disso, com esse trabalho nosso, foi criada uma portaria, que é a portaria do GT Ozônio, alguns anos atrás, que isso, além de existir o Grupo Ozônio, eles criaram o Grupo Técnico Ozônio, que aconteceu o quê? Eles começaram a ver que teve um crescimento muito, muito grande da gente e era importante tentar direcionar algumas coisas junto com eles em parceria. E aí o Grupo Técnico envolveu algumas associações e entidades e a gente discutia assuntos técnicos, legislações, né? Essa portaria se inspirou, mas parece que está sendo renovada para a gente continuar esse trabalho dentro da Abrava. Esse trabalho é tudo centralizado na Abrava e a gente também está envolvido como Grupo Ozônio. Nós temos conseguido a parceria com a iniciativa privada, que eles têm ajudado muito a gente, com patrocínios, com material técnico, com produtos, catálogos, o apoio das revistas do setor. Então, ano a ano que vem crescendo o Grupo Ozônio, a gente tem tido isso como conquista. Quer dizer, hoje a gente faz fazer qualquer evento do Grupo Ozônio, é difícil que a gente não consiga algum apoio de alguma empresa, de alguma indústria, para fazer o evento acontecer. Todos querem apoiar, dar a sua mensagem também como empresa. Tem sempre aqueles que apoiam mais, que a gente tem que agradecer, que esse ano é o que estão aí, os de sempre também estão participando, né? Foi Frigelar, foi a Mipal, foi a Dupont, foi a Vulcan, quem mais entrou? Scarcelli, e Bandeirantes. Esses aí estão sempre, ano a ano, nunca deixaram de apoiar a gente. E, fora isso, tem muitas empresas, anteriormente, que também deram apoio ao trabalho do grupo. A homenagem, eu falei para vocês, né, o que, que era no começo. Por que a mudança do nome? Nós começamos a identificar que esse trabalho só ozônio, 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 estava com seu tempo acabando, né? E, eu, como o Samuel falou no começo, tem a questão clima, né? Então, para a gente não ficar naquela mesmice, que a gente já tem discutido isso há 2 anos, não é de agora, há 2 anos a gente vem avaliando para onde nós vamos, e a gente achou que esse ano seria o ano ideal para a gente começar a mudar um pouco o foco do trabalho. Não que a gente vá largar o trabalho de camada de ozônio, porque ainda tem os HCFCs, ainda vão ter outros projetos, e a gente sabe que ainda tem um universo muito grande de problemas no Brasil em relação à camada de ozônio. Para vocês terem uma ideia, acabou o CFC, que a gente utilizava bastante, mas o Brasil ainda é um grande usuário de HCFC, né? Quer dizer, nós consumimos uma média de 900 toneladas mês desse produto e ele contribui com o ataque à camada de ozônio. Então, ainda existe um trabalho bem grande para evitar a fuga de produtos. Em relação a isso, a gente vai continuar enxergando esse universo. Mas também existe o universo clima, que a gente acredita que, com todos os integrantes do grupo e a própria CETESB junto, a gente tem como pegar e somar com isso, né? Então, a ideia nossa também é somar com esse novo tema, que é a questão clima. Aqui alguns exemplos dos eventos. Então, como eu digo, estamos sempre lotados, a gente está realmente sempre lotados. São todos os anos. Aquele cara de camisa azul e gravata bonito sou eu. Tá? Aqui são os eventos que nós fizemos dentro da Febrava, várias conquistas nossas que eu comentei no início. A página nossa no Prozonesp, né? Que também é o que, da onde nós estamos tirando todo esse trabalho, esse número de 18 mil participantes, que é um número bem significativo. Publicações que nós fizemos durante esses anos todos, fizemos cartilhas, estamos sempre procurando informar com material técnico o que está acontecendo no planeta. Então, no próprio site da CETESB, nós temos todos os seminários, tudo o que tem acontecido, a gente está sempre abastecendo o site, né? É um trabalho duro, é que não é fácil, mas então tem como buscar informações e o pessoal se atualizar. Tá? Gente, obrigada. A ideia era a gente oficialmente dizer o que nós estamos fazendo, então vamos para um novo caminho, mais uma nova luta. Agradeço e vou passar a próxima palavra aos palestrantes. Muito obrigado.
Agradecemos então a exposição feita pelo Dr. Paulo Neulander a respeito das ações do Grupo Clima Ozônio nos últimos 14 anos e as perspectivas para o ano seguinte, 2010. Passamos então a seguir a exposição de boas práticas em refrigeração pelo Dr. Eduardo Linsmeyer. É ele mesmo?
Não.
Mudou? Vocês estão puxando meu tapete aqui, hein? Por favor.
Boa tarde a todos. O Eduardo não pôde comparecer, então estou substituindo. Meu nome é Donato e a gente vai fazer a apresentação para vocês.